Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Exclamação. Aqui você vai saber sobre tudo em espanhol, mas em português. Eu sou a Isabela.
Eu sou a Amanda.
Eu sou a Beatriz.
E para deixar o papo ainda mais completo, eu trouxe duas amigas para conversar com a gente, a Lívia e a Michelle. Oi, meninas!
Olá!
Olá!
Algumas semanas atrás, nós postamos a parte 1 de uma conversa sobre viajar para países que falam espanhol. A ideia era ser um podcast só, mas a gente falou muito, né? Então achamos melhor dividir em dois. Então, bora ouvir o resto da conversa? Tem um ponto que muita gente se desespera, que é o dinheiro. Enquanto há países que é melhor a gente já levar daqui o dinheiro certinho, para outros é melhor comprar lá, enquanto em alguns casos a gente leva dólar, euro e etc. Por exemplo, vocês sabiam que para ir para Cuba é melhor levar em euro? Porque a troca de pesos cubanos aqui no Brasil não é vantajosa e por conta do embargo dos Estados Unidos, eles não aceitam dólar. Então tem que ser euro mesmo para levar. E aí também tem outra questão. Como saber qual é a quantia certa para levar para cada país? O que vocês fizeram quando vocês foram para lá em relação ao dinheiro? Eu vou começar aqui pela Argentina.
Vamos lá. No geral, com a minha viagem, que foi em 2018, eu gastei cerca de R$4.000, incluindo a estadia, o traslado, passeios, pontos turísticos, etc., que eu já tinha fechado com a agência. Para gastar lá, eu levei uns R$1.500, e aí foi uma parte em peso, uma parte em real, porque no meu pacote tinha opção do câmbio no hotel, e um pouco em dólar. No final, sobrou bastante dinheiro, porque o transporte público lá é extremamente barato, a comida é super em conta e dá para comprar uma lembrancinha em diversos lugares pela capital. Acho que a chave para não gastar muito dinheiro no exterior é fugir um pouco dos pontos turísticos, principalmente se você vai com agência de viagem, porque eles dão uma salgada no preço, e se preparar para os seus gastos fora, né? Já ter uma planilha do que você quer gastar e com o que você vai gastar com transporte, o que seja.
Bom, eu já adianto que em nenhuma das viagens eu cheguei a gastar muito mais do que R$2.000. A primeira viagem que eu fiz foi junto Chile e Argentina. A passagem dos dois trechos saiu 1.100 e algo. No Equador, a passagem foi acho que 1.500. Quanto à estadia, eu fiquei em hostel em todas as opções. Não fechei nenhum pacote, então eu fiz aquele exercício de ficar buscando e comparando até encontrar a melhor solução. No Chile e na Argentina eu levei real porque era mais vantajoso trocar lá. Aliás, na Argentina pode trocar tudo no aeroporto mesmo, porque o Banco de la Nación tem a melhor cotação. No Equador eu levei dólar porque é a moeda oficial de lá, então não vale a pena levar real para trocar. A comida foi bem tranquila em todos eles. Eu sou vegetariana e muitas pessoas ficam com essa de ai, mas o que você vai comer se você viajar? Porque você não vai encontrar coisa fácil. Mas eu não achei nenhum problema. Aliás, eu achei bem tranquilo, mesmo na Argentina, que é um país que tem uma cultura de carne muito forte. E no Equador, inclusive, tinha muita comida vegana em qualquer mercado ou restaurante. Por exemplo, tem o locro de papas, que é uma comida super tradicional de lá, que é basicamente uma sopa de batata com abacate. Se você quiser, tem um queijo que é tipo um queijo branco. E é isso, tipo, e vinha com arroz de acompanhamento. E de transporte público, Santiago e Buenos Aires são bem parecidos com São Paulo nessa questão. É, tem metrô e ônibus, além daqueles cartõezinhos tipo bilhete único. Santiago eu achei meio caro, em Buenos Aires eu achei bem barato. E em Quito, que não tem metrô, é mais barato ainda. É 25 centavos de dólar o ônibus, que na época não estava dando nem um real. Sobre viajar dentro do país, eu fui para Viña e Valparaíso partindo de Santiago. Foi bem simples, cheguei na rodoviária, que fica numa estação de metrô, e comprei. Depois, só fiz o caminho inverso para voltar. Não precisava comprar com antecedência nem nada, mas se quiser garantir, tem como comprar por internet. No Equador, eu fui para Baños e fiz um bate-volta em Otavalo. Lá não tem sistema online, nem reserva. É chegar e comprar mesmo direto na rodoviária. É bem baratinho e as passagens de ônibus são contadas mais ou menos por hora de viagem. Do tipo, uma hora igual a um dólar. Bom, eu não fui para fazer compras, então não tenho muito o que dizer nessa parte. E por fim, os passeios. No Chile, eu fui no Embassy El Gesso e contratei aqui direto do Brasil num site. No Equador, eu fui pro vulcão de Cotopaxi, pra Lagoa de Quilotoa, e em Buenos eu contratei um tour pra ir pra Puyo, que é o centro da Amazônia Equatoriana.
Eu fui pra Argentina em dois momentos, né? Já troquei daqui direto e levei em pesos. Sobre compras, na verdade, eu já fui com hotel pago daqui, alguns passeios já contratados, né? Então, isso diminui os custos, né? Eu já fui com a viagem mais ou menos paga, então o dinheiro que eu tinha que levar era referente à alimentação e passeios extra e compras, né? Tanto a Argentina como qualquer outro país, eu sempre falo para as pessoas tentarem fugir daquilo que é muito turístico, porque realmente você paga mais caro, porque ali é onde as pessoas acabam ganhando um pouquinho mais para o sustento das suas casas. Mas fugir um pouquinho ali dos centrinhos de compra, que nem o Caminito, ou então sempre tentar negociar um desconto, ou levando um pouquinho mais se dá para fazer um pacotinho e pagar um pouco menos. Então, o que eu sempre faço, né? Eu entro em alguns fóruns de viagem, tento entender e ler algumas postagens do quanto as pessoas gastaram, e coloco uma média, né, em cima. Mas eu lembro que na Argentina, assim como você falou, a comida era muito barata, eu comi muito e paguei muito pouco, e os passeios eu não achei tão caro. Eu cheguei aí para Tigre, eu fui para Tigre de metrô deles, né, e também foi super barato, foi como se eu pegasse um metrô em São Paulo, até mais barato que o metrô de São Paulo, e fosse para uma outra cidade, e uma outra cidade turística e passear. No Chile, eu comecei a viagem pelo Atacama. Então, quando eu cheguei no Atacama, eu já estava com tudo comprado também. Levamos dólar, que já era uma coisa que eu tinha pesquisado, e trocamos lá pela moeda local, né? Nas casas de câmbio do Atacama, que inclusive foi um dos melhores câmbios que a gente pegou no Chile. Depois de ter feito toda a viagem no Atacama, eu fui para Pucón, que foi o outro extremo. No Atacama, é um pouco mais caro, porque é um lugar super turístico, mas eu achei a alimentação ok, porque era aquele lance que vinha um menu completo, então se você depois fizesse as contas, era ok, não era caro, mas para comprar miudezas, souvenirs, essas coisas, era um pouquinho mais caro. E aí eu fui para o outro extremo, que é Pucón. E Pucón é extremo até nisso, é muito barato para comer, é muito barato para beber, é muito barato os passeios. Então, o câmbio era mais ou menos igual ao do Atacama. E Pucón é um dos lugares que eu sempre indico, porque quando a gente pensa em Chile, a gente pensa sempre no roteirinho, ou o Atacama, que é o exótico, né? Ou ficar ali mesmo por Santiago, para Viña del Mar. Mas Pucón é uma das viagens mais surpreendentes que eu fiz, porque foi um lugar que eu fui sem pretensões, eu só queria mesmo subir o vulcão. E quando chegou lá, a cidade é encantadora, o lugar é lindo, o povo é acolhedor, é muito bacana. A Colômbia é um país que eu sou completamente apaixonada. Cartagena, eu fiquei na cidade murada mesmo, é uma dica que eu dou, porque Cartagena é assim, tem a parte nova, que tem os resorts e tudo mais, e tem a cidade murada. Como eu sou uma pessoa que eu gosto muito da parte histórica, da parte cultural, e eu gosto de, realmente, quando viajar, conversar com os locais, eu faço amigos viajando, e sentir realmente como é a cidade, para mim, a melhor escolha foi ter ficado dentro da cidade murada. Em Cartagena, foi o mesmo esquema. Nós levamos um pouquinho de dinheiro e trocamos lá na cidade, porque o câmbio era mais barato. E um dos meus arrependimentos foi ter não trocado todo o dinheiro lá, porque eu acabei trocando uma outra parte em San Andrés, que eu vou falar mais pra frente, e o câmbio é mais caro. Então, assim, a dica é trocar tudo em Cartagena. Para comer é baratíssimo também, comparado com o Brasil. A gente almoçava e jantava. Inclusive, lá tem alguns dias da semana que rola um lance que, tipo, ah, se você pedir até às 18 horas, sei lá, um prato, você ganha outro. Se você pedir uma bebida, você ganha outra. Vários lugares é tradicional deles, fazem isso até para as pessoas anteciparem a janta e saírem à noite para dançar, para curtir a noite ali. É super seguro, Cartagena, e é o mesmo esquema que eu sempre faço das viagens. Eu fui com o grosso já pago, hospedagem, passeios. San Andrés é uma ilha no meio do nada. Então, lá tudo é um pouco mais caro, tudo é um pouco mais inflacionado. A gente foi com o hotel pago. Mesmo tudo sendo um pouco mais caro, a comida lá é muito barata. Foi a primeira vez que eu comi lagosta na minha vida. E a lagosta era de graça, era quase parecido de um peixe aqui em São Paulo. E por ser uma cidade menor e ser no meio do oceano e tudo ser um pouco mais difícil de chegar, é, o câmbio é mais caro. Então eu aconselho você a fazer a troca no continente. Em contrapartida, lá é zona de livre comércio. Então não tem taxa de imposto. Então você compra, compra, compra e paga 50% mais barato do que aqui no Brasil em vários produtos. Desde um videogame até creme, maquiagem, roupa, bebida. Lá as pessoas, elas costumam comprar, tem lojas de bebidas importadas. As pessoas compram a bebida na loja e consomem na rua. É normal você ver pessoas na beira da praia sentada com garrafas de uísque, garrafas de gin, garrafas de várias outras bebidas, porque lá é muito barato. A Espanha, a euro, né? Aí já dói um pouquinho o coração por causa do câmbio. É, a gente já levou o dinheiro trocado daqui. Eu tenho um tio que mora na Espanha, então esse lance da grana facilita, porque eu perguntei para ele como é que tava lá, a gente foi acompanhando se valia a pena trocar aqui, se valia a pena trocar lá. E no final das contas, na época que eu fui, que foi 2017, valia trocar tudo daqui. Então eu já levei o dinheiro daqui. A passagem, hospedagem, aluguel de carro, foi a reserva daqui, também saiu mais barato alugar antes daqui do que lá. O que compensa muito quando você viaja em grupo é pesquisar no Airbnb, alugar, porque também acaba barateando. Barateando nesse custo de alimentação, porque todo mundo divide o mercado, sai muito mais barato. Nós pagamos transporte público lá, né? O trem para Salamanca, algumas cidades próximas nós também fizemos de trem, mas usamos muito carro na Espanha. Em Madrid, Toledo, Segóvia, foi tudo meio que de carro. A comida é um pouquinho mais cara e às vezes não vale tão a pena. Às vezes vem um pouquinho só e você paga muito caro. Então, assim, o Airbnb foi uma salvação porque a gente comia à noite em casa e durante o dia acabava passando com aquele belisquinho, comendo lanche, algo do gênero. E valeu a pena.
Quando eu fui pro México, eu fui com a minha mãe.
Então, sobre a estadia, minha mãe fez um pacote que incluía passagem de avião e o hotel para os 10 dias em que ficamos lá. Então, sobre essa parte, não tivemos maiores gastos. Esse pacote custou R$4.000 para nós duas. Além disso, nós levamos dinheiro para gastar lá. Trocamos uma parte no aeroporto de Guarulhos, ainda no Brasil, e a outra deixamos guardada caso fosse necessário pegar mais no banco. Acabamos usando essa outra parte. Fomos até o aeroporto de lá, na casa de câmbio, e trocamos o dinheiro sem maiores problemas. E que eu me lembre, até sobrou o dinheiro dessa outra parte. Já a comida foi um problema, porque eu não gosto de pimenta, e a culinária mexicana vive basicamente disso, né? Então, nos primeiros dias eu sofri um pouco, porque tudo era muito forte e realmente foi uma preocupação, porque eu pensava, o que eu vou comer nesse país? Até que a gente achou as barraquinhas que ficavam nas ruas e vendiam quesadillas, e foi minha salvação. Além de ser bem mais barato do que comer nos restaurantes, ainda tinha quesadillas de frango, que não tinha pimenta. Então, eu vivi basicamente disso nos primeiros dias. Até achar num restaurante que ficava próximo ao hotel que eu estava, que tinha arroz vermelho, salada e frango frito. Então o almoço estava garantido nesse restaurante e ainda comíamos as quesadillas durante o dia. Sobre transporte público, eu peguei ônibus algumas vezes. Uma delas foi para ir até a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Sobre o metrô, eu também peguei algumas vezes. E que eu me lembre, parecia com o de São Paulo. Cheio e muitas vezes me lembrava a estação da Sé no horário de pico. Sobre viajar dentro do país, eu não viajei para lugares muito distantes, assim, fora do estado e etc. No máximo, fui a Teotihuacan para conhecer as pirâmides. Foi uma viagem de mais ou menos uma hora. Aqui no Brasil, a minha mãe fez um pacote para viajar de balão lá nas pirâmides. Então o valor foi negociado aqui e quando fizemos o passeio já estava tudo pago. O pessoal da empresa do voo de balão foi nos buscar no hotel e nos trouxeram de volta. Sendo assim, também não precisamos pegar transporte público ou táxi. Outro lugar que fomos foi até Coyoacán, onde está localizado o Museu da Frida Kahlo. Fomos de metrô até lá, porque Coyoacán fica na mesma linha do metrô de onde estávamos, então não é muito distante. Ficamos apenas na Cidade do México e não fomos para outros estados ou cidades. Já as compras, tudo é mais barato lá, por causa da desvalorização do peso mexicano. Quando a gente comprava alguma coisa, automaticamente eu convertia para o real, para ter noção se era barato ou caro. E acabava saindo muito mais em conta comprar as coisas. Mas não compramos em lojas mais, digamos, privilegiadas da região. Acabamos comprando muito dessas lojinhas menores e até mesmo de vendedores ambulantes.
Então, para situar um pouco, eu fui para o México em 2018, passando por mais de 10 cidades, eu acho. Eu, louca do planejamento, mas assim, realmente louca, porque a pessoa nunca tinha viajado para fora, e decidiu ir logo assim, várias cidades, né? Então, eu coloquei a capital, eu cheguei pela capital, e aí de lá eu desci para mais 3 cidades, e depois peguei um avião para Cancún. E aí de lá eu fui para Praia do Carmen. E aí, assim, quando eu tava pesquisando, eu vi que valia a pena levar dólar ou trocar por real lá mesmo. Porque o peso para trocar aqui, o peso mexicano, não vale a pena. E aí eu fiquei pesquisando e tal, e o melhor local para trocar é dentro do aeroporto. Eu peguei uma parte do dinheiro e troquei em dólar, e o resto eu levei em real. Em relação à comida, eu não gosto de pimenta, né? Então... Sofri. Eu sobrevivi no México de Subway, aquela pizza Domino's. E de vez em quando comia uns tacos, umas quesadillas, que não tivesse muita pimenta ou que tivesse zero pimenta. E outro paraíso que a gente tem no México em relação à comida é o Oxxo. Eles vendem lá de tudo. Tem comida, tem bebida, tem... É como se fosse um mini mercantil. E aí, às vezes, tem até 2 por quarteirão. E os preços são muito bons. São bem em conta. Então, se você tá, tipo, sair do museu, provavelmente na mesma rua do museu tem um Oxxo. Tem aquele sanduíche natural, tem refrigerante, tem suco, tem aquelas máquinas de café. Você sobrevive. Em relação à hospedagem, eu, diferente do que o pessoal geralmente faz, assim, de pagar antes e tal, eu deixo reservado no Booking e pago lá na hora. Porque para pagar em pesos é bem mais em conta do que se você botar num cartão de crédito aqui. Ou se você pagar na agência de turismo, então eu deixo sempre reservado no Booking e pago lá na hora em dinheiro. Eu achei todas bem em conta. Da primeira vez em 2018 eu fiquei num Airbnb com minha amiga, na cidade do México. E nas outras cidades eu fiquei em hostel, em quarto dividido só com ela. Dessa vez eu fiquei em quarto compartilhado nos hostels. Em todas as cidades eu fiquei em hostel. E também achei bem em conta. Tava um pouquinho mais caro do que em 2018, mas não foi muita diferença, não. Pra andar na cidade, ônibus e metrô é, tipo, paraíso. Acho que a passagem chega nem a R$1. São 5 pesos. Mas algumas cidades menores não têm tanto essas opções. Em relação a viagens internas que eu fiz a maioria de ônibus, né? As passagens de ônibus são caras. Porque parece que as estradas são privatizadas, então você paga pedágio a cada meia hora. É cheio de pedágio. Então, assim, as passagens, tipo, de uma cidade para outra é uns 30, 40 reais. Mas as estradas são boas, o serviço dos ônibus são muito bons. Então, assim, tem ônibus que o serviço é melhor que avião. Você recebe comida, você recebe refrigerante, você recebe fone de ouvido, um pozinho pro café, um saquinho de chá. E aí, dentro do ônibus tem um local com água quente e tal. Então, assim, maravilhoso. Em Quintana Roo, que é a região de Cancún, Praia do Carmen, Tulum, eles têm umas vans que saem da cidade e elas vão pra, tipo, todas as praias, cenotes, os parques, que lá tem uns parques aquáticos. E essas vans, elas levam você pra lá por, tipo, R$7, R$12 a passagem. Em relação aos passeios, eu achei bem em conta, porque eu procurei agências locais. Eu não contratei agências que falassem português ou agência daqui do Brasil. Então, assim, eu fui na cara e na coragem. Eu pesquisei na parte da praia algumas agências aqui do Brasil e, tipo, a diferença de preço era o triplo do preço que eu tava pagando com a agência local. Em relação a compras, eu comprei muito CD. Todos os CDs que eu sonhava a minha vida toda, comprei na Mix Up. Me arrependo até hoje de não ter comprado blusas típicas de lá, aquelas blusas com bordado bem colorido. E no mais, é isso. No Uruguai, foi uma viagem casada, né? Eu fiz Argentina e Uruguai. E o legal é que quando eu comprei as passagens aéreas, se as pessoas fazem esse trecho, a viagem da Argentina para o Uruguai de avião, se você compra todos os trechos com a mesma companhia, sai praticamente de graça. O ônibus ou o catamarã pelo Tigre ia sair mais caro do que ir de avião. E sem falar economia de tempo, né? Você acaba economizando tempo de vida indo de avião. A gente levou os pesos argentinos, né? E reservamos um pouco de dólar para trocar no Uruguai. Eu achei Punta del Este uma cidade muito cara para comer, muito cara para beber. Eu dei um azar danado também, porque quando a gente foi, todos os dias choveram, não deu muito para aproveitar a cidade. E também passamos um perrengue na escolha da casa do Airbnb, que eu percebi que é um problema do Uruguai, um pouco da higiene das casas, né? Eu tive esse problema e depois eu vi diversos relatos. Eles são, acho que é meio cultural, eles são meio desleixados com a limpeza das casas. E acabou dando uma dorzinha de cabeça pra gente. É um perrengue aí que ficou marcado. A gente teve que fazer faxina na casa para poder entrar nela, porque realmente é um negócio meio assustador o estado que tava. E da grana, a gente acabou trocando o dólar, né, lá em Punta, e depois trocamos mais um pouco em Montevidéu. Mas eu achei, foi um infortúnio, né, porque além de estar chovendo, não deu para curtir muito o lugar, eu achei caro. Então foi uma viagem que me decepcionou um pouco. Em contrapartida, Colônia del Sacramento é uma cidade que eu amei. E Montevidéu também gostei bastante, porque eu fiz as partes das vinícolas. E as vinícolas eu achei mais barato. A gente fez o passeio, mais a degustação, mais a comida. E não saiu tão caro quanto as comidas lá, que eram só o almoço em Punta del Este. Do Peru, eu acho o Peru extremamente barato. O custo-benefício da viagem é muito legal. Porque, assim, o que é caro no Peru, realmente, é o sítio do Machu Picchu. E o chegar lá, porque você tem que pegar um trem... Você fica um tempão no trem, o trem é um trem turístico, então ele é mais caro que um trem normal. O caro no Machu Picchu são os passeios, os sítios arqueológicos, e até é compreensível, porque os caras precisam de uma grana para manter aquilo, e você também cobrando o ticket, você acaba inibindo que tem um volume muito alto de pessoas e aquilo acaba sendo depreciado. Mas para comer é muito barato. Eu acho que é tão barato quanto a Colômbia. E para beber é barato. O povo é super acolhedor. Eu acho que é um país que vale muito a pena as pessoas conhecerem. Pela história, pela cultura, pelo preço. É um país que eu não achei tão caro pelo que ele oferece. E por toda a aventura mesmo. Porque ir para lá é uma aventura. Você realmente se desprende de muitas coisas.
Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei a nossa conversa e espero que a gente possa voltar a conversar mais sobre viagens mais pra frente.
Tchau.
Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada a todos por escutarem esse podcast.
E se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também. E conta pra gente nas redes sociais. Você já viajou pra algum país hispânico? Como foi a sua experiência?
Um beijo e até a próxima.
Así espero tu regreso a la tierra del olvido.